No Desmontei a Minha Estante de hoje, vamos falar sobre Frozen.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Will.
A Fernanda.
Aqui é a Laís.
E aqui quem tá falando é a Lori.
Let it
Vamos.
go! Let it go! Let it go! Let it go! Continua, Lori, vai!
Não consigo.
Tá, então eu continuo. E por que que ela termina sozinha no castelo de areia? É, de gelo.
Filme
Porque
errado,
ela
não é
é
Moana.
lésbica. Nada é por um acaso. Acredite,
Ai.
gente, eles estão armado, articulado. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar bela adormecida com um beijo gay. É isso, gente.
É isso que estão vendendo para nossas
Tem noção?
crianças.
Damaris Alves, ministra de Direitos Humanos e da Família.
É importante frisar aqui que nós vamos falar sobre Frozen, mas nós vamos falar sobre o filme 1 e o filme 2. Vamos falar sobre a dupla famosa da Disney. E terá spoilers. Infelizmente, não temos como fugir dos spoilers a comentar sobre o filme. Então, quem ainda não assistiu, vá assistir, dê uma chance para essa animação, que é realmente uma animação muito bonita, muito bem feita, que agrada algumas pessoas e outras nem tanto. Mas aqui hoje, assim, a conversa vai ser bem livre, até porque a gente, né, nós quatro aqui, a gente tem um pouquinho de divergência em alguns pontos, mas a gente vai conversando. Eu quero dizer que eu vou deixar aqui, antes de tudo, os meus agradecimentos aos meus três colegas aqui por me ajudarem muito, né? E eu não vou dizer que é porque eu sou uma pessoa ocupada. Eu vou dizer que é porque eu sou uma pessoa enrolada. Eu realmente sou uma pessoa muito enrolada. Então eles me ajudam muito,
Eu
eles
que diga.
facilitam muito as coisas para mim, tá? Então roteiro, às vezes quando a gente faz, eles mandam para mim no WhatsApp mesmo, eu não preciso abrir o roteiro. Eles ficam bem flexíveis com questão de horário. Então assim, obrigado, meus queridos, vocês são os amores, tá?
Lore é a estrela, né? A estrela do programa. Tem que ficar querendo as coisas no camarim.
É que a gente só leva ela assim no banho-maria porque a gente quer que ela termine de escrever a fic, porque se não fosse isso, já era. Ela não estaria mais participando desse jeito aqui com a gente. Ela
Já
estaria.
tinha expulsado ela.
Já tenho que ter, que bom então, que eu tenho esta carta na manga para usar.
Infelizmente.
Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar falando do filme. Do filme 1 primeiro, né? Obviamente, o Frozen 1, que é uma aventura congelante. E alguém tem uma consideração inicial para fazer sobre Frozen 1? Porque em alguns pontos o filme, eu acredito, né, que ele foi aquele clichêzão, mas em alguns outros pontos ele inovou, né? Então eu achei isso legal. Desde o começo, como foi alinhada as coisas, a questão assim, por exemplo, da Elsa não ter um príncipe e do foco pegar muito na Anna, que a gente na verdade não conseguia saber, eu pelo menos não conseguia saber qual das duas era a protagonista do filme. Porque em alguns momentos focou demais na Anna e a Elsa aparentemente deveria ser, né, a protagonista da história. E o fato da Elsa não ter assim um interesse romântico e o fato da Anna ter um interesse romântico assim muito de cara.
Ai, trouxa, né? Ai.
A gente não vai ter como fugir disso e falar que a Anna, ela realmente ela é nesse primeiro filme, ela é muito imatura.
Boinha. Ela é uma princesa Disney. Não, mas ela é uma princesa da Disney.
Exatamente.
Total, ela é o
Ela é uma princesa.
estereótipo da princesa.
Ela tem aquele clichêzão mesmo de princesa bobinha que se apaixona pelo primeiro príncipe que aparece. A gente entende, obviamente, né, pelo desenrolar da história, que assim a fome que a Ana tem de viver em sociedade é tão grande, né, de querer viver no meio da sociedade tão grande, e ela passa muito tempo trancada no castelo, porque pela própria Elsa ter se isolado, ela acabou isolando o castelo junto, fecharam os portões, não deixava ninguém sair, ninguém entrar. Então ela tinha essa sede, né, de viver em sociedade, de estar no meio das pessoas, e quando o portão é aberto, tipo, a primeira pessoa que chega e se aproxima dela, ela fica encantada. A gente até consegue entender um pouquinho o deslumbramento que ela sofre. Mas ela é
eu
muito
acho que nem uma... isso.
Eu acho que eu ela acho... é muito aquela imagem da princesinha boba que quer viver uma história de amor e acredita que o príncipe encantado vai ser o príncipe encantado. Uhum.
E nem só isso, eu acho que tem muito, assim, nisso as duas são muito parecidas, que eu acho que elas têm uma necessidade muito grande de agradar as pessoas. E a Anna ainda mais do que a Elsa, porque a Elsa ela acaba se isolando por conta do medo que ela tem, enfim, de não saber controlar os poderes dela. Enquanto que a Anna, por conta da Elsa ser assim, ela assume para ela a responsabilidade, tipo, tá certo, então eu não vou ser um problema, e aí eu vou, tipo, ser a pessoa que tá sempre de boa, que tá sempre feliz, que tá sempre contente, e que quer agradar as pessoas, sabe? Eu acho que tem isso também na personalidade da Anna, e eu acho que isso também influencia no fato de o cara chegar e, ah, vamos nos casar, ah, vamos, sabe? Tipo assim, de, ah, não vou ser aqui que vai ser contra, sabe?
Eu não sei se é exatamente isso da questão da Anna, de, ah, eu não vou ser aqui que vai ser contra. Eu acho que é mais uma questão de ingenuidade.
Não, também, mas eu acho que ela é, tipo, muito de querer agradar.
Não, mas nesse caso dela, tipo, eu nem lembro o nome daquele príncipe lá.
Mas eu não
lá.
Vou reclamar, entendeu?
É o Hans.
Hans?
É.
Hanso. É. Aquele príncipe, o Hanso, então,
foi ele... dele que veio.
Eu não sei se é uma questão de querer agradar ele, que ela aceita, assim, se casar. Meu Deus.
Não,
ah, eu te conheci faz 5 minutos. É a questão da ingenuidade, porque, tipo, como a Lori falou, tendo esse isolamento que aconteceu na história, né, da Elsa, esse isolamento do castelo e a Anna não tendo, não podendo conviver com as pessoas... ela acabou, tipo, sei lá, criando alguma imagem que não existe na cabeça dela.
Mas eu acho que ela segue.
Na verdade, eu acho que o que a Anna tem é a imagem do casamento dos pais.
Mas,
né?
E é casamento de princesa. O casamento,
não, sim, pensar, com assim, certeza. Só que dá pra ver que... Sim, só que dá pra ver que ela é muito ingênua.
Não, tá, mas assim, não, todas as imagens da Disney são. Mas se a gente for pensar assim... Então, existe esse estereótipo de princesa da Disney. E a Anna, ela... apresenta esse estereótipo pro filme, que a maior coisa que o filme faz, na realidade, é quebrar ele. Então a gente precisa de uma Elsa que ela é independente, ela é pra frente, ela é muito séria, ela não é uma personagem que sorri, se a gente for ver. Ela não sorri, ela é, tipo, pelo menos no primeiro, ela é muito séria, ela é muito centrada. Ela tá preocupada ali com a questão dos poderes dela, mas ela sabe, ela é muito... fechada, eu posso dizer, carrancuda. Uma personagem, parece que ela tem uma... não uma amargura, mas é uma personagem que ela não é, tipo, uma princesa doce, feliz, que nem a Anna. A Anna não, a Anna é a Pequena Sereia. A Anna é a Bela Adormecida, a Anna é a Cinderela. Que apesar de tudo de ruim que acontece na vida, ela sempre vai ser doce, meiga. Vai ser uma personagem que ela vai se apaixonar. Ela vai ver o cara e ela vai se apaixonar porque ele... nossa, ele é o príncipe, ele é perfeito.
E
o filme serve pra quebrar isso. O filme fala assim, peraí, o cara não é perfeito. Peraí, a vida não é um paraíso.
Não, então, mas aí quando eu falei dessa questão de querer agradar, é por isso mesmo. Porque, tipo, você não vê a princesa da Disney reclamando das coisas. Reclamona. Eu, pelo menos, eu não lembro de nenhuma princesa da Disney reclamona. É sempre tá tudo lindo, maravilhoso, tá tudo ótimo. Você tá feliz? Tô muito feliz. Mesmo ela, tipo, super triste.
Sim,
ah, você quer fazer isso? Sim, quero fazer isso porque você quer fazer isso, então eu também quero fazer isso, sabe? Não é, tipo assim, algo que vem de dentro dela, tipo, algo que ela quer fazer. Ela nem sabe o que é que ela quer.
Sim, ela não sabe porque ela é criada naquele sistema. Ela é criada pra ser uma princesinha queridinha, enquanto a Elsa não. A Elsa, ela é isolada, ela se auto-isola. Então essa criação de princesinha, ela nunca vai ter.
Ai, vocês então,
por isso eu falei disso da
terceiro,
Anna de querer...
né?
A Shrek terceiro não é Disney. É DreamWorks. É outra empresa.
Mas tem as princesas.
Não, as
princesas. E elas reclamam.
Tá. E no... como é? Detona Ralph, eu acho, no 2 também tem as princesas e elas também reclamam.
Então.
Eu não assisti o 2 ainda, eu tenho que assistir.
É porque vocês têm que entender que o filme que vai pro cinema é tipo um Instagram, sabe? Só passa a imagem feliz e perfeita das pessoas. A realidade mesmo a gente vê nos bastidores, é no backstage.
Pois é. Mas se a gente for pensar, tipo, pô, eu penso na minha princesa favorita, que é a Pequena Sereia. Sempre gostei dela. Porra, a mina troca a voz dela por uma bruxa pra ganhar perna.
Pra correr atrás de macho.
Pra correr atrás de macho. Gente! Sabe? É uma coisa, tipo, porra, a mina fica muda. E aí, de repente, aparece uma mina que é igual, tipo, tem a mesma voz dela. Ela fica assim, ai, quem será? Será a bruxa? Ué, o que tá acontecendo?
Eu conheço. Ah, otária.
Otária pra caralho! E a Ana também é otária.
É burra?
É burra! Mas não é burra do... É, hoje a gente vê que é burra, mas... Uma criança não vai perceber que ela é burra, né? Ela vai perceber que... Nossa, a Ana quer ser feliz. Não sei, eu não tenho experiência com crianças. Frozen. A Lori pode falar um pouco mais, já que sua filha viu 30 vezes.
Gente, na verdade, crianças são inocentes. E eu vejo a Ana inocente. Eu não acho ela burra. Eu simplesmente acho que ela vai virando adulta depois que ela vai viver a vida de verdade, que abre os portões, que ela vai descobrir o que a vida é. Sabe? Que ela vai ter as esperanças dela de achar que o príncipe encantado é perfeito, esmagadas, sabe? Então, ela vai ter uma outra visão de mundo quando ela se vê tendo que sair de Arendelle para ir salvar a irmã dela, que tá perdida. E outra coisa, eu lembrei o que eu ia falar ainda há pouco, que era o seguinte, a Elsa, ela sempre teve um peso muito grande nas costas para carregar. Que é o poder que ela tem, que ela não sabe de onde veio, que ela não sabe a origem, que ela não sabe controlar, que ela quase matou a irmã uma vez por causa disso, por causa desses poderes, o que só fez ela se fechar ainda mais. Como se isso não fosse suficiente, elas perdem os pais muito cedo. E a Elsa, ela é a primeira pessoa na linha de sucessão do trono, ou seja, os pais morreram, além dela ficar órfã, ela vira rainha, muito jovem, a Elsa é coroada muito cedo. Então ela precisa ser rainha, ela precisa ser tudo que ela é para ser, ainda tem que se preocupar com esses poderes e ainda tem que cuidar da irmã dela. Chega lá do nada, mano, eu quero casar, você deixa? E ela não, e aí ela ainda fica com raiva, entendeu? Então é muita coisa, é muito peso para ela.
Ela tem que amadurecer muito cedo, né?
Ela amadurece muito cedo, né? Então ela precisa fazer isso. Então, óbvio que as prioridades da Elsa são outras, as da Ana, a realidade da vida da Ana é totalmente outra. Ela não tem preocupações com o reino, ela não tem poderes para se preocupar. Ela quer o quê? Ela quer namorar, ela quer curtir, ela quer descobrir a vida, quer conhecer pessoas, quer fazer amizades.
Claramente, o príncipe Harry e o príncipe William.
Ai, eu ia falar isso, Laís, rouba minha fala. Ódio!
Exatamente. Então, para vocês verem aí, fazerem o paralelo das realezas, é exatamente isso. Os mais novos vão viver a vida, os mais velhos que lutem.
Quem mandou nascer de
claro.
Quem mandou ser apressado.
Pois é. Até porque entre nós, entre ser rainha e ser princesa, eu preferia muito mais ser princesa.
Pois
ser rainha tem que ficar de coisa para resolver, gente.
O filme 1 começa com elas pequenininhas brincando na neve. Né?
Você quer brincar na neve?
No português, né? Porque eu assisti esse filme mais em inglês do que em português. Que é
Do You Wanna Build a
Snowman.
É Do You Wanna Build a Snowman. É um totalmente diferente, mas enfim. Né? Que é daí que surge o Olaf. Então elas brincam lá na neve. Aí a Elsa acaba muito que sem querer, claro, né? Pela inabilidade dela com os próprios poderes, acaba machucando a irmã. Aí eles vão atrás daqueles...
Trolls. Eles são ótimos.
Atrás do Pab, que inclusive eu adoro aqueles trolls. Não falem mal deles, que protegerei e defenderei.
Eles são lindos.
Aí eles vão lá pro Pab lá. E pros trollzinhos, aí o Pab meio que fala algumas coisas lá que a gente não consegue entender muito bem, como sempre, né? Tipo uma esfinge, dá o negócio e a gente tem que decifrar o código. E os pais delas voltam pro reino e eles saem numa viagem assim misteriosa. Que...
O casamento da Rapunzel, não é?
Os amantes de crossover juram que era pro casamento da Rapunzel. Né? Enfim, depois, claro, nós sabemos que não. No Frozen 2 a gente descobre que não. Enfim, A Elsa e a Anna acabam ficando órfãos porque os pais acabam morrendo nessa viagem. E, obviamente, que a Elsa se fecha ainda mais. Ela fica com mais medo ainda, porque as únicas pessoas, né, que são os pais, que ajudavam ela, que poderiam ajudar ela a controlar o poder, a entender a origem desse poder, de onde ele vem, ensinar ela, né, a usar esses poderes de uma forma... a não machucar as pessoas. Quem poderia ajudar ela nisso tudo eram os pais, e agora estão mortos. Então resta ela cuidar da Anna. E a melhor forma que ela acha que ela tem de cuidar da Anna é se afastando da irmã. Com medo, né, de machucar ela de alguma forma, porque ela não sabe controlar os poderes. E ela acaba também protegendo, achando que está protegendo o Arendelle, se fechando lá dentro do castelo. Então ela fecha os portões e, desde a morte dos pais, ela fica com os portões fechados e só vai abrir no dia da coroação, anos depois. Né?
Quando ela faz 18 anos.
Isso, quando ela assume, quando ela alcança a idade para assumir o trono. Então vira um evento grandioso no reino, que é o momento da coroação, que eles vão poder ver as duas princesas novamente, coroar a rainha, e são feitos convites para vários reinos vizinhos, para participarem do evento gigantesco e tal. Aí se abrem os portões e a nossa querida Anna descobre, vai ver a luz do sol novamente, sai encantadíssima do castelo, linda, uh-huh, e só
fica... isso,
for the first time in forever, there'll be music, there'll be love. Eu não lembro o resto. I am.
Enfim. Ela sai e lá ela encontra o príncipe encantado, né, o Hans. E eles começam a flertar e aí ela se encanta toda. Eles cantam uma musiquinha que eu amo, gente. Eu amo aquela musiquinha que ela canta com o Hans, tá?
Ah, aquela música bonitinha mesmo.
Eu não lembro. Qual que é? Canta aí.
Não sei. Deixa eu lembrar.
É que ela fala das coisas que eles gostam. Eu não sei o que é que eu gosto de...
Eu esqueci a letra dela.
Eu não sei a letra não, mas é bem bonitinha.
Deixa eu ver, eu tô aqui, eu tô com as letras, com as músicas em aberta. Isso.
Adoro, adoro, amo. Acho ela o máximo. E até aí, né, a gente, óbvio, vendo a princesinha encontrando seu príncipe encantado e ele passando a perna em todo mundo, inclusive a gente. Beleza. Se bem que ele nunca me enganou, tá? Eu sempre achei muito estranho tudo e tal. Quando a esmola é demais, eu sempre desconfio. Não sei o santo, mas eu sempre desconfio.
Ah, eu sempre lembro daquele meme que tem, tipo, no Face, personagens que a gente achava que eram bonzinhos e no final não eram. Eu sempre lembro dele.
Não conheço, esse eu quero ver.
Muito bom.
Enfim, aí com isso acontecendo, né, a Elsa... O que que acontece mesmo que a Elsa tem o ciricutico e vai embora?
Porque... Ah, é que ela começa
ela
a...
Tem que tirar, congela, ela, né? Tem que tirar a luva pra pegar um negócio lá.
Pra pegar o negócio, bola.
Que é o nome daquela bola.
Ah, é como se fosse uma bola, um simbolismo lá. Uma bola, e aí é a bola e o...
Deve ter um nome, por exemplo, cajado, porque o... Lá. O cajado, no caso, é o cetro.
Uhum.
E sim, a bola deve ter um nome.
Sim, é uma esfera que representa também, óbvio, né? Uma parte, assim, vamos dizer, do reinado dela. Ela precisa pegar aquilo e aquilo congela. Enfim, ela perde o controle dos poderes dela. E isso meio que desnorteia ela. E ela percebe que ela não se encaixa ali. Ela simplesmente...
Não, oi? E não só desnorteia ela, como a população, que somente aquele tio do Hans, eles vão tudo pra cima dela, né? Então, os poderes dela aí ficam mais descontrolados ainda, que ela não sabe descontrolar os poderes, então, tipo, aí a desgraça ocorre, né? Congela
ela. Eles vão lá pra pressionar ela, né?
Então, meio que foi, assim, uma descoberta e um susto pra todo mundo, o fato da rainha dela ser uma pessoa com poderes, né, poderes de gelo. Isso deixa ela totalmente perdida, desnorteada, insegura, com medo, e ela acaba fugindo, ela acaba indo embora, porque ela não sabe lidar com tudo aquilo. E óbvio que ela vai embora, e ela fica feliz da vida, livre de todo aquele peso, e let it go, e freedom. A partir do momento que ela vai embora dali, que ela se vê livre daquilo tudo, ela simplesmente deixa o poder dela florar, tomar conta dela. E ela constrói um castelo de gelo em 10 segundos ali para ela viver. E vive isolada, longe de todo mundo, ali naquele castelo. Enquanto isso, em Arendelle, está a Anna perdida, chocada, desnorteada, arrasada e apaixonada.
E tudo congelado, né?
E
porque ela, quando sai, a Elsa sai, ela sai arrastando o gelo com ela e deixa a Arendelle embaixo de neve, né?
Isso, e ela vai deixando um rastro de gelo atrás dela. A Arendelle fica congelada, tudo vira gelo ali. E resta a Anna ir atrás da irmã para mostrar para a irmã o que, que ficou para trás. Porque a Elsa não sabe que a Arendelle está congelada daquele jeito. Né? Então a Anna precisa ir atrás dela, precisa encontrar a minha irmã, preciso trazer ela de volta e preciso reverter essa confusão que ficou aqui. E fora que pessoas de outros reinos ali presentes, acompanhando tudo aquilo, começou a crescer o olho, lógico. Né? Então ela, para proteger o reinado da irmã, e da, inclusive da família dela, né? Precisa trazer a irmã e fazer a paz reinar novamente. Beleza, ela sai em busca da irmã. Nisso ela encontra o Christoph, né? Que é um homem mal-humorado.
Homem das Neves.
Um homem das Neves. Que trabalha, sei lá, com mineração no gelo, alguma coisa assim. Então ele, por já conhecer bem, né, saber lidar com gelo e tudo e tal, ela fala, ele pode me ajudar então a encontrar minha irmã. Então ela gruda nele e os dois vão em busca da Elsa, né, para tentar, enfim, reverter a confusão. No caminho eles encontram o Olaf, fofinho, bonitinho, lindo, bebê,
lindo.
Que é simplesmente assim, ele é o alívio cômico da história, né? O Olaf é um dos personagens mais queridos do Frozen, porque ele é super inocente, é um boneco de neve, que ama o calor, que simplesmente ama o verão.
Que abra os quentinhos.
É aquela situação, como diz o Christoph, né? Você conta ou eu conto? Tadinho do bichinho.
Eu sempre pulo as músicas dele.
Ele é ótimo.
Não, a música do primeiro filme do Olaf eu realmente não gosto muito, mas a do segundo eu amo. Amo a música dele do segundo filme.
Eu acho ele um fofo. Enfim,
mas enfim, eles vão tal e encontram a Elsa e aí vira aquela confusão. Nisso o Hans, o príncipe encantado da Anna, ficou em Arendelle pra tomar conta. Tadinha, né?
Aí nisso tá a Anna, o Christoph, o Sven e o Olaf junto. E aí eles chegam e nisso logo cortam e vai pra Elsa plena, vivendo com seu vestido azul maravilhoso, seu castelo de gelo. E aí quando vê a Anna, fala assim, filhas da puta, eu não queria ser incomodada. E aí ela constrói
não um bonecão. Não é bem essa fala que ela tem no filme, né? Mas assim...
Não. Licença poética. Licença poética. Filhos da puta, eu estava aqui de boa.
Na hora que a Anna chega, o Hans chega atrás também, o tio do Hans lá, com os guerreiros, soldados, porque eles querem atacar a Elsa, porque eles veem a Elsa como uma ameaça. Caça as bruxas.
Se matar a Elsa e a Anna, eles estão no lucro, porque eles são de um reino que é colado em Arendelle. E o...
Arendelle não tem mais... Não tem mais...
Não tem mais... O Hans, o Hans, ele não vai ser nada. Ele é tipo o sétimo filho, o nono filho.
Não,
então,
ele é o 13º filho. Ele é o 13º, ou seja, ele nunca vai assumir o trono do reino dele, né?
Então é melhor ele, tipo, ocupar esse reino, que, ó, que pena, que tragédia. Aconteceu um pequeno probleminha, uma irmã matou a outra. Ah, que pena. Que é mais ou menos isso que esse, o tio, ele e o exército querem. E aí, nisso, a Elsa fica mais puta ainda e constrói o boneco das neves lá, o monstrão lá. Que derrota tudo, que aí é um rebuliço.
Aí, acontece alguma coisa com a Anna aí nessa briga, não é?
Eu sei que o castelo vai se desmanchando, eu acho. Não sei se é aí que ela leva... negócio na cabeça.
Ela leva uma pedrada de gelo, né? Não tem um negócio desse.
Ela leva um negócio que daí que ela começa a congelar, né? Essa é a moral.
Sim.
Não sei se é
não,
isso.
Não, ela é atingida numa das horas que a Elsa tá atacando os soldados que estão atacando ela. A Anna passa no meio do caminho, alguma coisa assim, pra tentar chegar até a Elsa, né? Elsa. Não sei por que eu falo Elsa.
Ah, eu falo Elsa.
Elsa Soares.
Ah, não, aí, eu falo Elsa, mas bonito, Elsa.
Aí ela chega e ela é atingida. E daí um desses raios de gelo vai parar no coração dela. E isso. Aí ela começa a ficar congelada. Tipo, é claro que e não é na hora, mas...
Que é ela... a mesma coisa que aconteceu quando ela era pequena, que daí eles era levaram criança, os trolls.
Exatamente, exatamente.
E aí eles então... levam os trollzinhos que são a família do Christopher.
Isso, e o trolls, ele... O troll lá, o líder principal, né? O chefão, ele avisa, né? Que é pra cuidar, que isso não ocorra novamente, sim. E que daí não vai poder ser feito nada pra salvar a Ana. Ele avisa.
Isso lá, quando ela era
sim, criança. Sim, quando ela era criança, né?
Ou seja, sim, acontece novo e vai tudo por água abaixo.
Sim, aí nisso tem toda uma batalha e a Ana, ela é resgatada, entre muitas aspas, pelo... Meu Deus, eu esqueci o nome do homem de novo, vou anotar. Pelo Christoph. Tá, ela... Ah, daí ela quer entrar, né? Ela entra no castelo porque ela quer falar...
Porque tá. O que acontece é o seguinte, depois que ela é atingida, ela começa a ser congelada, a Elsa, ela é levada, né, prisioneira, e aí a Ana fica pra trás. Porque aí eles, foi atingida, vai morrer, deixa ela pra trás pra morrer. O Christoph pega ela e pensa, nossa... E agora? O que é que ninguém pode fazer nada? O Pab, que é lá o chefe lá dos Trolls, não vai poder fazer nada. Então, o que resta pra gente? Talvez o beijo de amor verdadeiro, do grande amor da vida dela, vá salvá-la. Preciso levar ela pro Hans. Preciso levar ela pro príncipe Hans. Aí, depois, nesse caminho de volta pra Arendelle, pra entregar ela pro Hanso, quando eles chegam lá, o Hanso, kkkkk, seus bobões, aí ela pode morrer. Eu, inclusive, achei tanta graça dessa cena dela lá morrendo.
Ai, que horror!
Meu Deus! Sou muito sádica, que horror.
Mas a Elsa, quando ela vai presa, ela já acha que, tipo, que a Ana já morreu, né?
Sim, porque é tanto que foi o que ela aprendeu, né? Que não podia acontecer de novo com sim. A Ana.
E aí então ela, tipo, meio que para de, tipo, ver que ela fez alguma coisa errada, que ela tem que ser, como se fosse, assim, entre aspas, punida, né? Porque ela, tipo, é como se fosse uma má pessoa. E ela meio que assim, para de lutar e é quando a galera leva ela. Porque se ela tivesse continuado ali, ninguém ia conseguir levar ela.
Ela baixa a guarda, porque ela fica, ao mesmo tempo, ela fica meio desesperada, em choque, que ela acabou atingindo a irmã, né?
A
não
irmã
é?
Novamente, exato.
No meio dessa confusão toda, que se descobre que, na verdade, o Hans é um traíra, né? Um X9, né? Entendi. E aí, o Olaf vai atrás do Christoph. E aí, o Christoph também não resolve a situação. E como a gente vê que, né, no desenrolar da história, né, a gente vê que, na verdade, quem acaba salvando o amor, que acaba salvando a Ana, é o da irmã, né? É o amor
não, porque, na verdade, a Ana fica sabendo que querem matar a Elsa, que o Hans vai matar a Elsa. E aí ela vai lá e, tipo, na hora que ele vai dar a facada na Elsa, ela coloca-se no meio do caminho e é quando ela é totalmente congelada. E aí é quando a Elsa fica, meu Deus, a minha irmã, não sei o quê, lá, 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 e abraça ela, e é aquela coisa de irmãos e coisa maravilhosa. E aí ela começa a descongelar, né?
Isso. Aí, enfim, né, aí a gente percebe no final da história, óbvio, né, que a Ana, lógico, aquele clichêzão bonito de que o pobre pé rapado, que na verdade é o amor da vida dela e não o príncipe riquinho... Mauricinho, enfim, né, então a Ana acaba terminando junto com o Christoph e a Elsa como rainha super poderosa de Arendelle. E todos os arendelianos felizes, porque a rainha deles é uma rainha do gelo, poderosíssima, lindíssima, pele de leite condensado, com cabelos sedosos e loiros e... Enfim.
Olhos roxos, azuis, sei lá qual é o olho dela.
Solteirona, enfim.
Não, eu acho assim que o filme ele é legal porque ele justamente ele quebra a expectativa nesse ponto. Que tipo, quando todo mundo vê que o amor dela não era do Hans, porque o Hans é tipo um pau no cu. Eita, foi mal. Opa. É um idiota, imbecil, nojento, um safado. E aí, então, o amor dela deve ser o Christopher, mas o filme vem justamente pra mostrar que existem outras formas de amor. Que não são essas que a gente tá acostumada a ver, né?
E extremamente poderosas, né? Principalmente pra fãs de Harry Potter, que sabemos que o que salvou o mundo bruxo ali foi o amor da mãe do Harry por ele, né?
Exatamente.
Mas eu acho interessante tipo, talvez a minha visão como uma pessoa que cresceu vendo filmes da Disney, eu pensei que quem ia salvar a Anna era o Christoph.
O Christoph, todo mundo pensou isso, eu acho.
Eu pensei o filme inteiro, talvez uma criança assistindo, não. Talvez, tipo, não teve essa quebra de expectativa. E uma coisa que eu acho muito interessante desses filmes infantis dos últimos 20 anos, digamos assim, desde Toy Story, Shrek, Era do Gelo, até os mais recentes, eles são filmes feitos para os adultos também. Ele tem um subjetivismo muito grande, que tu vê aquilo, quando criança tu vê e fala assim, não, é tipo, ai, ok.
Era até algo que eu vou falar isso num próximo episódio, que é realmente é isso, tipo, as pessoas entenderam que, tipo assim, a criança quando ela vai para o cinema, ela vai ou acompanhada do pai, ou da mãe, ou do pai e da mãe, enfim, de quem quer que seja, ela tem que ir acompanhada de um adulto para poder assistir o filme. Então a gente precisa fazer um filme que não só as crianças assistam e achem legais, mas que os adultos também consigam assistir sem achar aquele negócio um programa bobo, chato, né? Entendeu?
Seja algo
bobo. Exatamente. E hoje, o que a gente vê é que, tipo, para os adultos, eu acho, os desenhos, as animações, elas passam mensagens fantásticas que muitas crianças, obviamente, não conseguem captar, porque são mensagens que não são feitas para as crianças, para os adultos, e tem muita mensagem melhor do que muito filme.
Eu ia somente dizer, assim, que, por exemplo, Toy Story, o 4, que eu já devo ter assistido umas 500 vezes, porque esse eu já assisti várias vezes mesmo, gente, que lindo aquele filme.
É lindo aquele filme.
Sabe? Olha, o final daquele filme foi extremamente, assim, chocante pra mim. Eu nunca pensei que ele fosse terminar daquele jeito, e eu amei a história do filme, sabe? Eu amei. Toy Story 4, pra mim, o melhor de todos. Então Frozen 1 termina, tudo bem, final feliz, todos viveram felizes para sempre, certo?
Não. Ai, exatamente, não. Né?
Não exatamente, porque ficam pontos soltos ali. Poderia ter ficado no Frozen 1? Poderia. Poderia não ter explicado o que Frozen 2 veio explicar? Poderia, a gente sobreviveria. Mas realmente a história deixou pontos que deu para fazer uma sequência, uma continuação. Em Frozen 2... a gente tem, né, o grupinho de 5 de volta, né, a Elsa, a Anna, o Kristoff, o Sven e o Olaf de volta. Então, o que que acontece ali? A gente tem, primeiro assim, dois pontos que eu acho bem interessantes. Então, primeiro é a Elsa, que aparentemente ainda tem problemas com relação aos poderes dela. E segundo é o fofinho do Olaf, que está entrando na juventude e ele tá vivendo, assim, momentos de questionamento pessoal. Ele gostaria de entender muitas coisas sobre ele. Tá numa crise existencial da juventude, ele tá crescendo e tem muitas coisas que ele não entende. É uma fofura. Então, assim, a Elsa, aparentemente, tá tudo bem com ela. Em alguns momentos, ela ainda se sente um pouco deslocada, né? E ela começa a ouvir vozes, como se fosse um chamado.
Sabe o que é isso aí? Isso aí é uso de drogas.
Então ela começa a ouvir vozes, e que lá no fundo ela sabe que isso não são só vozes, é um chamado, né? Ela sabe disso, só que ela tenta fugir disso. Ela não conta pra ninguém, ela fica com aquilo só pra ela. É só ela que consegue escutar essas vozes, ela descobre isso, que é só ela que ouve, ninguém mais ouve. Ou seja, ferrou, né, Elsa? Alguma coisa tá acontecendo. A bichinha, mesmo com os problemas existenciais dela, ela até que tava tentando viver, ela se questiona muito, mas ela na própria música a gente percebe ela falando que agora ela tá bem, que ela tem pessoas que gostam dela, que ela ama, que ela quer proteger, que ela tem Arendelle, que ela já é rainha, então ela tem uma missão. Ela tem uma missão de vida, ela não precisa de mais nada. Então ela tenta fugir dessas vozes, mas a voz não deixa ela em paz.
Até porque, né, ela pensa que pode ser uma armadilha, né?
Sim, ela até pensa, ela fica com medo, na verdade. Então ela vê aquele pesadelo querendo voltar. Só que
e claramente não aprendeu nada com o primeiro, né? Porque ela não conta pra ninguém, acha que tudo ela vai resolver sozinha. Eu vou resolver tudo.
Tu nunca assistiu Harry Potter, não? O Harry fica 8 filmes, 7 livros. Não preciso de ninguém. Hermione, fica. Rony, tu também. Gina, não namoro mais contigo.
Verdade.
Eu consigo. É a moral do herói. Não tem? Não tem. Eles têm que fazer isso.
Cagada, né?
É, não tem como.
Porque senão não tem filme, gente.
É, não, né? Realmente.
Só sei que ela acorda na madrugada, ouvindo a voz. nesse momento, obviamente, mais uma vez ela se empolga na cantoria e o poder dela acaba também aflorando. Ela percebe que ela precisa sair dali, que ela precisa ir em busca de algo, ela percebe que tem um caminho ali que ela precisa seguir, que ela não pode fugir, que não adianta para onde ela corra, ela não tem como fugir disso. Logo,
ela precisa ir em busca de respostas, né?
Isso, ela precisa ir em busca de respostas. É, nesse momento, acaba desencadeando o poder dela, acaba, na verdade, é o próprio chamado que acaba desencadeando problemas na cidade, ela acaba precisando evacuar a cidade, tira todo mundo de lá para colocar eles em segurança. E o chefinho dos Trolls lá, o Pab, né, ele aparece novamente e, mais uma vez, a Esfinge chega com aquele enigma para elas, né, enfim, irem...
É. Quem olha pra uma criaturazinha daquela tão fofa, né? E pensa que ele é capaz de dar um nó na cabeça da pessoa. Ai,
então, o que acontece é que depois que tudo começa a tremer ali, né? É, vento e tremor de terra, enfim, o cacete a quatro. Ela não tem como esconder isso mais das pessoas e muito menos da irmã, né? Então ela precisa evacuar a cidade, ela evacua com a ajuda da irmã e do Christoph, que é o cunhadinho dela, né? Eles saem de lá e nisso ela resolve viajar e a Ana já diz pra ela, você não vai sozinha, nem adianta. Nós prometemos já uma pra outra que nós vamos fazer tudo juntas. E a Elsa, é verdade, nós prometemos, então vamos cumprir a promessa. Logo, eles saem,
fugir,
todos juntos, né, eles vão todos juntos, né, e vão em busca desse enigma aí, enfim, complicado, porque só a Elsa consegue ouvir a voz, então todo mundo tem que ir no rabo dela e acreditando e confiando que ela sabe o que tá fazendo.
Não, e assim, quando ela fala que tá ouvindo e todo mundo percebe que só ela tá ouvindo, percebem que com certeza é algo relacionado ao poder dela, né? Porque, tipo, se você solta gelo pela mão e você tá ouvindo vozes, querida, tem alguma coisa aí que a gente tá precisando descobrir sobre
você. Só uma coisa é que o filme começa com ela e com a Elsa e a Anna pequenininhas. Né? Então começam com elas pequenininhas e os pais ali com elas. Então o pai conta uma história, né, de um povo numa floresta. Depois que elas ficam curiosas para saber o que acontece e nem ele sabe muito bem o que acontece, né? Ele fala até onde pode também, porque se ele falasse mais do que aquilo, deixaria elas com... Enfim, né? Verdade. Acho que coisas que mais ninguém sabe, que é a origem da mãe e tal, né? Que isso a gente vai descobrir mais lá para frente. Então ele encerra a história ali e a mãe fica e canta uma canção de Niná, que inclusive, gente, que linda aquela música, viu? Achei muito fofa, parece uma música élfica. E ela canta uma canção de Niná para as meninas dormirem e, na verdade, aquela canção de Niná acaba sendo, vamos dizer assim, um spoiler para elas, né? Que depois a Elsa percebe mais para frente. Então elas dormem, tudo e tal, aí... Acontece tudo o que acontece com os pais, né? Mas no começo do filme, a gente, pelo esse flashback que a gente tem delas crianças, a gente já percebe que o que está acontecendo ali pode estar envolvendo os pais delas. A gente já sabe disso, que é algo relacionado ao passado delas. Então, já deixa a gente ali com meio que essa ideia de que pode ser algo relacionado a isso. E a gente esperando, né, se vamos descobrir por que os pais morreram, a origem dos poderes dela, a gente fica meio que esperando isso. Beleza, aí eles vão embora, vão atrás do negócio, até que eles chegam, né, naquela névoa que basicamente ninguém consegue ultrapassar ela, todo, inclusive que fofinho, o Olaf se jogando lá e sendo cuspido para fora, parece que ele tá num parque de diversões. Então eles vão e eles não conseguem passar, só quem consegue passar é ela, a Elsa e a Anna, as duas na verdade, né? Então eles acabam indo, se grudando nelas e eles conseguem passar com a ajuda delas. E eles vão e eles chegam na tal Floresta Encantada, né? E ali nessa Floresta Encantada eles vão devagar percebendo que ela é uma floresta regida pelos quatro elementos, né? Que é a terra, o fogo, o vento e a água, né? Então, cada um desses, vamos dizer assim, cada um desses elementos, eles têm uma figura que representa cada um deles, né? É, então, ela vai
e aos poucos... E é um sapinho lindo.
Ah, o sapinho é lindo. Na verdade, é tipo um lagartinho, né? Eu me lembrei muito da Rapunzel quando eu vi, porque parece o... O lagartinho da Rapunzel.
Ele é o do fogo, né? Ele é o...
Ele é o do fogo.
É.
Do
fogo.
Aí tem aquele do vento, que eu acho também fofinho, mas que não tem uma imagem em si, mas ele é como se ele fizesse formas com folhas, né, o tempo inteiro. É. Que eles até dão um nome pra ele, eu esqueci o nome que dão pra ele. Aí tem os da terra, que são aqueles gigantes, né, de pedra. E sim, tem aquele cavalo, que é o da água. O que a gente percebe durante a jornada deles é que a Elsa...
É que existe um quinto elemento.
É porque os elementos, na verdade, da floresta, aconteceu alguma coisa, né, que vamos dizer assim, que quebrou a harmonia da floresta. A Elsa vai descobrir depois que isso está relacionado com a família dela. E essa quebra da harmonia, vamos dizer assim, da paz ali, né, acabou deixando os elementos revoltados. Então a Elsa percebe que ela precisa, na verdade, como se fosse assim, não é domar, mas ela precisa acalmar esses elementos e ganhar a confiança deles. E é isso que ela vai fazendo, de um por um, ela vai tentando, né, vamos dizer assim, controlar e para conseguir equilibrar as coisas de novo. Aos poucos a gente vai acompanhando a jornada, né? E a gente acaba descobrindo como é que os pais dela morreram. Ela descobre mais na frente que os pais acabaram morrendo, indo em busca de uma resposta sobre os poderes dela, sobre as origens dos poderes dela. Isso só faz ela se sentir cada vez mais culpada. Ela se culpa pela morte dos pais, porque ela sabe que eles saíram em viagem para ir em busca de respostas para ela, para tentar ajudar ela, porque ela estava sofrendo quando criança, e acabaram morrendo no caminho. E é depois desse momento que ela, por se sentir culpada pela morte dos pais, que ela realmente decide que ela não quer que a irmã dela siga mais com ela, porque ela tem medo de perder a irmã também e se culpar pela irmã. Então é nesse momento que ela decide, não, realmente, Ana, você não vai mais comigo. E ela joga a Ana e o Olaf dentro de um barquinho e leva eles embora para longe, e ela segue sozinha a viagem a partir daí, né? E é nesse momento que a Ana e o Olaf, a Ana, claro, revoltadíssima, tentam reencontrar ela de novo. Na verdade, eles tentam sobreviver, porque eles vão parar dentro de uma caverna, né? E aí, mas apesar disso, de alguma forma elas conseguem continuar se comunicando, né, vamos dizer assim, né, mas não diretamente. A Elsa vai, segue, na verdade, essa tribo, que eles encontram essa tribo da floresta, né, antes dela ir embora sozinha, eles encontram essa tribo da floresta, que na verdade eles encontram a tribo e mais uma parte de soldados da família delas, que estão ainda guerreando, trancafiados dentro daquele lugar por anos. E eles encontram eles lá, e aí elas vão explicar para eles o que está acontecendo, o que, que aconteceu. Eles nem sabem o tempo que eles estão presos ali dentro, ou eles sabem que eles já estão presos lá naquela floresta? É elas que explicam, né? Então ela explica para os soldados que elas são filhas do rei Agnar com a rainha Iduna, se eu não me engano é esse o nome deles. Aí eles sabem, né, que elas são, que a Elsa é a nova rainha, e eles ficam sabendo que o rei Agnar e a rainha Iduna já morreram. E, enfim, a Ana, inclusive, reconhece o Matias, acho que é Matias, que é o nome de um soldado que era muito real.
É que ela viu nas fotos do livro, dela, né?
Isso. E ele já estava há anos, todo mundo pensava que eles tinham morrido, mas eles, na verdade, estavam há anos presos naquela floresta. E aquela tribo, que acho que são os Nortaldra, uma coisa assim, né? É porque eles falam de um jeito em inglês e de outro em português, enfim. Mas é os Nortaldra lá, que são o pessoal da tribo. E aí, aos poucos, assim, eles vão tentando... Na verdade, ela descobre que essa tribo e os soldados de Arendelle estão lutando uns com os outros, enfim. E aí eles vão descobrindo, na verdade, onde começou toda a confusão entre a tribo da floresta, essa parte da floresta, e a família delas, que é a construção daquela represa, que eles achavam que era um presente, né, do rei de Arendelle na época, que no caso era avô delas, né? E na verdade o que ele fez foi bloquear, né? Que ele fez foi bloquear a passagem de água para ali, o que acabou acabando o que fez com que a floresta ali começasse a morrer, o povo passasse sede, enfim, né?
E então foi um presente preso, de grego. Na floresta.
Isso. Então foi um presente de grego, né? E ele acabou matando o chefe da tribo. O avô dela acabou matando o chefe da tribo. Óbvio que quando elas descobrem isso, elas ficam indignadas, elas ficam arrasadas, ficam super tristes. E elas vão atrás de tentar, né, se desculpar e correr atrás do prejuízo e restaurar, né, o equilíbrio da floresta de novo. Beleza, elas seguem. Aí acontece tudo isso. Ah, nesse meio tempo, a gente continua com o Olaf tentando, vivendo lá a crise existencial dele, muito lindo, e o Kristoff tentando pedir a Anna em casamento, né, tentando encontrar uma forma de fazer isso, mas ele é super, super desajeitado, ele realmente, tadinho, o bichinho não nasceu pra isso, coitadinho. Então, nesse meio tempo isso tudo tá acontecendo, e tipo, eles tentando salvar a Terra e ele preocupado em pedir a Anna em casamento, mas tudo bem, um excelente momento pra casar. Aí qual é a importância, a importância da musiquinha de Niná que a mãe contou? É porque a musiquinha de Niná que a mãe delas contou, cantava para elas quando elas eram crianças, faziam referências ao tal do Atohalan, que era, vamos dizer assim, aquele local, naquela ilha isolada, que era onde estavam, vamos dizer assim, represados, assim, todo aquele poder, todas as respostas, né, sobre o passado que ela buscava. Enfim. Então a Elsa sabe que ela precisa encontrar esse lugar e ela vai em busca disso. Eu tiro aqui, gente, um momento para fazer uma vírgula e um adendo, que é como tá bonito visualmente esse desenho, sabe? Essa animação. Como efeitos tão bonitos, sabe? Como eles capricharam realmente nos efeitos. Porque, nossa, que lindo que ficou esse desenho. Viu?
Sem contar que
ele tem umas cores bem bonitas.
Uhum. Sem contar que Elsa de cabelo solto esmurra a Elsa
arrasou,
de trás.
Arrasou, né?
Nossa. E elas usando as roupas, né? Que elas usam muito mais bonitas, uma coisa mais com calça e capa, né? Não era só aquele vestidão. Ficou uma coisa bem legal. Os efeitos, assim, delas, assim, descalça. Nossa, gente, eu adorei. Adorei os efeitos. Eu achei visualmente a animação muito, muito linda. E eles usaram, puderam trabalhar bem com as cores, porque eles já não estavam lidando só com o branco do gelo. Eles estavam lidando com fogo, com água, né, com vento, com terra. Então, os quatro elementos deram, assim, uma possibilidade gigantesca. Ampliou, né, assim, da parte criativa, eles tinham, assim, podiam brincar de diversas formas, então eu gostei muito. Ah, nesse meio tempo, eles vão descobrindo, na verdade, que o pai dela já tinha estado ali, lógico, junto com o avô, que passou a perna em todo mundo, e a gente descobre, mas... Ai, os comentários da Laís são os melhores. A gente descobre mais na frente, né, que a Elsa já tá chegando lá no tal do Atohalan. Então, a gente percebe que... A gente descobre, na verdade, que a mãe delas fazia parte dessa tribo. Desses Nortralda aí. Nortralda, enfim. Então, elas percebem que a mãe delas não era uma pessoa...
De Arendelle.
Uma Arendelliana, vamos dizer assim. Ela realmente, ela veio de um outro lugar, ela veio dessa tribo, desse da reino, Floresta, né, Encantada, né, desse reino, enfim, dessa Floresta Encantada, e que ela acabou, e que ela salvou a vida do pai delas naquele momento em que teve o confronto entre a tribo e os soldados de Arendelle, a mando do avô delas. Então a mãe delas foi quem salvou a vida do pai delas. E eles acabaram ficando juntos depois disso, depois de um tempo se casaram e assumiram o trono de Arendelle, inclusive.
E essa,
né,
é, inclusive, a origem dos poderes da Elsa, né? Que como ela ajudou o inimigo, é como se a floresta estivesse dando um prêmio pra ela pelo que ela fez, pela atitude dela, né?
Isso,
e aí,
na verdade.
Quando a Elsa nasce com os poderes.
A Elsa
não
descobre.
É um prêmio,
que
não,
ela, na verdade, ela descobre que foi um presente. O poder dela foi um presente da floresta para ela. Então, ali, a Elsa realmente descobre aonde ela pertence. Porque se ela é um quinto elemento da natureza, ela pertence à natureza. Lógico que ela não ia conseguir voltar para Arendelle, porque o lugar dela não era lá. Por isso ela nunca se sentiu em casa, por isso que ela nunca, ela sempre se sentiu, na verdade, ela sempre se sentiu
deslocada, né?
Ela sempre se sentiu deslocada. Então a gente
Eu acho que assim, que essa parte é a melhor parte do filme.
Inclusive, essa
é a melhor parte da história. Eu acho que é o que, tipo, a Laís adora falar que é um filme igual ao outro. Não é. Se não tivesse essa parte de contar quem elas são de verdade, por que que a Anna se sente tão bem-vinda em Arendelle e a Elsa tão deslocada? É porque elas são diferentes, elas são o resultado de dois povos. Elas não têm, elas não são totalmente Arendelle, elas têm essa Nortruda.
É, então a gente percebe que tanto uma quanto outra ainda não estavam no lugar onde elas pertenciam, né? Então, quando ela descobre a verdade sobre o passado dela, descobre realmente de onde os poderes dela vieram e o que ela representa para tudo isso, elas podem cada uma assumir o seu papel real, para aquilo que elas vieram para ser. Que a Elsa é essa força da natureza, esse quinto elemento, e tinha que estar ali entre aquele quinto elemento, mas ela não deixa de ser a irmã da Anna, né, as filhas do rei e da rainha de Arendelle, tanto que sempre que ela pode, ela retorna a Arendelle, né? E a Anna, óbvio, acaba virando a rainha de Arendelle, ela acaba assumindo o trono da cidade, né? E eu achei super, super, super merecido. É, sobre tudo isso, o que que a gente ainda pode falar no meio da história? Ah, depois que resolvem tudo isso, obviamente, o Christopher consegue, ele consegue pedir o casamento finalmente, né? Nesse meio tempo ocorre, né, a morte do Olaf. Inclusive, essa é uma cena assim que das duas vezes que eu já assisti esse filme, eu chorei nas duas, porque o que que eu achei de bom nesse filme com relação ao primeiro? A maturidade dos personagens. Primeiro, a Elsa tá muito mais madura, porque em alguns momentos ela consegue entender que ela não pode estar sozinha, apesar de que sempre que o calo aperta, que o gargalo aperta de verdade, ela acaba, para tentar proteger os outros, ela acaba tentando seguir sozinha. Outro ponto foi o Olaf, que muito maravilhoso, ele é realmente o alívio cômico da história, né? Ele conta piadas maravilhosas durante a história, tem aquele momento em que ele vai fazer o resumo do primeiro filme pro pessoal dos Nortruda e dos soldados que estavam presos na floresta. Aquela cena é muito legal, é muito maravilhosa ele contando a história. E a morte dele, né, a parte que ele morre assim, não tem como, né, gente, pelo amor de Deus, é muito triste. E outra coisa é a Anna. A Anna do primeiro filme para a Anna do segundo são duas pessoas totalmente diferentes. No primeiro filme, ela é uma bobinha, princesinha bobinha, iludida pelo príncipe encantado. No segundo, ela está muito focada naquilo que é importante para ela, que é proteger Arendelle e é proteger a irmã. Ou seja, sim, o Christopher que lute ali para pedir ela em casamento, porque ela não está preocupada com isso. Total. Ele que tem que estar chamando a atenção dela, entendeu? Para tudo que ele quer fazer, ele tem que estar chamando a atenção dela, porque ela está focada em outra coisa. E quando ela vai embora com a irmã, ela não pensa duas vezes de deixar ele para trás. Ela deixa ele para trás e vai embora com a Elsa. Por quê?
Porque é família, né?
Porque família é o verdadeiro amor da vida dela, é a pessoa mais importante para ela. Não tem jeito. E o mais legal disso é que ele sofre, mas com o tempo ele entende. Ele consegue entender. E ela amadurece de um jeito, ela cresce, que quando o Olaf morre, ela sabe que a Elsa se perdeu também. E ao invés dela desabar, o que ela pensa? Se a Elsa se foi, a Arendelle sobrou para mim. Então eu preciso dar conta de fazer tudo, eu preciso seguir em frente, eu preciso resolver, eu não posso me entregar. E ela chora a morte dele, e ela canta, e aquela música é super triste. E ela chora e depois o que que ela faz? Ela vai cavar um buraco para sair dali e ela sai dali para ir resolver e fazer o que ela tem que fazer. Entendeu? Então ela é uma pessoa super forte. Eu achei ela muito forte nesse filme. E eu achei ela muito madura. Outra pessoa totalmente. Então ela vai batalhando e vai até o final, mesmo sabendo que a irmã dela já morreu, mesmo tendo perdido o Olaf. Entendeu? E ela segue em frente. E outra coisa que eu achei muito, 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 muito legal quando ela volta para ter, porque ela sabe que ela tem que destruir aquela represa, ela, esse filme é muito sobre coragem, né, também, e ela vai e enfrenta aqueles gigantes de terra, e quando ela reencontra o Christoph, eu achei muito legal a relação deles dois, sabe? Porque o que, que ela faz? Ela tá ali sendo perseguida por gigantes, tudo e tal, e correndo. O Christoph, quando encontra ela, ele sabe, só dele olhar para ela, saber o que ela tá fazendo, ele sabe que ela tá fazendo uma coisa muito importante. E eu achei muito legal o fato de que quando eles se encontraram, que ele pegou ela, ao invés dele perguntar se ela tá bem, ao invés dele tentar proteger alguma coisa, ele só pergunta assim, do que você precisa? Aí ela fala, me leve para a represa. Ou seja, ele confia tanto nela e na força dela, que ele simplesmente me diz, me fala o que tu quer que eu vou fazer para ti. E ela vai, e ele joga ela lá, e ela fala assim, agora me deixa aqui e me espera do outro lado. E ele prontamente vira e vai embora. Ai, gente, eu achei isso tão legal, eu achei isso tão diferente, sabe? De confiar na força da mulher e não ficar naquele negócio de, ai, mas eu tenho que te proteger, tome cuidado, pipipipopopó. Eu achei isso tão bacana. Sabe, mostra muito assim a força que ela tá e a confiança que ela passa para as pessoas que estão com ela. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Então, são pontos assim dessas nuances que eu achei que foram totalmente diferentes do primeiro filme, sabe? Esses pontinhos assim, nossa, foram, para mim é muito superior ao primeiro.
Sim, não tem o que a gente dizer que ah, é igual ao primeiro.
Não,
desculpa, Laís. Desculpa, Laís, mas não tem, não tem como dizer isso.
Tem sim, a base da história é a mesma, gente. Você tem elementos diferentes, mas a forma como a história é construída é a mesma.
Só que daí você me diz assim, todo filme que demonstrar que um amor entre família é maior do que o amor entre um homem e uma mulher, ou dois homens, ou duas mulheres... Aí vai ser igual Frozen.
Não, mas não é isso que eu tô falando, Will. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando porque o desenrolar da história no primeiro e no segundo filme é a mesma coisa. O que faz a história desenrolar é a mesma coisa. É a questão de Elsa ir atrás de alguma coisa que ela tá precisando descobrir e a história se desenrola basicamente por conta disso. Então, tipo, é sim muito parecido com o primeiro. Não é porque é o amor entre as duas irmãs. Não, é porque a forma como a história se desenrola... Pra mim foi igual a primeira. Lógico, tem elementos diferentes, mas o desenrolar da história pra mim é a mesma coisa que do primeiro.
Eu não acho, sabe? Porque no primeiro filme, a Elsa, ela não foi em busca de nada. A Elsa fugiu. Entendeu? No
segundo, são coisas completamente diferentes.
No segundo filme, ela vai em busca de algo, entendeu? Pra salvar a cidade da qual ela é rainha. Só que
na verdade...
pelo caminho, ela vai descobrindo um monte de coisa. E é pelo caminho que as atitudes e as decisões dela vão mudando. Mas ela sai com um objetivo.
Não, e com certeza. E assim, não é a questão. No primeiro, ela foge e deixa todo mundo pra trás. No segundo, vão todos eles juntos.
Vão, e ela depois foge e deixa eles pra trás.
Não, porque eles sabem, eles entendem que eles precisam ir. Igual a Lori falou, ela deixa a Ana pra trás, por quê? Porque ela entendeu que era uma coisa que ela tinha que fazer. E realmente era uma coisa que ela tinha que fazer, não era uma coisa pra Ana fazer. Não era uma coisa pra todo mundo fazer.
Mas no primeiro também era uma coisa que ela tinha que fazer, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que sim, tem coisas muito diferentes na história, tem elementos muito diferentes na história, tem... Mas se você for parar para olhar, a história gira em torno da Elsa novamente e que ela tá...
Porque o filme é sobre a Elsa.
Que ela tem que encontrar...
A única personagem que tem poderes para fazer
Frozen... Eu posso terminar de falar, caceta?
É a Elsa!
E é ruim! É a mesma coisa... Eu não assisto Harry Potter porque os 8 filmes são sobre Harry Potter.
Gente, eu posso terminar de contar a história ou não? Ah. Tá bom, vou ficar no mudo aqui e vocês falam.
Deixa eu terminar de falar,
Cacilda. Sim, mas vê, a história é toda centrada em Elsa novamente, num problema que Elsa tem que resolver, e que ela, em determinado momento na história, tudo bem, ela vai com eles agora, porque no primeiro ela não foi, mas em determinado momento ela deixa eles pra trás e ela não explica nada porque ela foi pra trás. Porra, ela poderia ter cheguei virado pra Ana e disse, ó, é um negócio que eu preciso resolver sozinha, é meu, e eu preciso ir. Eu sei que a gente prometeu que a gente não ia mentir, que a gente não ia enganar, não sei lá, 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 mas eu preciso sozinha. O que é que ela faz? Não, ela vai-se embora e faz a Ana novamente ir atrás dela pra tentar resolver o problema. Por isso que eu acho que é muito parecido.
Ah, mas eu não acho, sabe por que, Laís? Porque desse tempo em que ela, e ela não foge, ela manda a Ana embora, porque ela sabe que a partir dali ela precisa seguir sozinha, não é que ela foge, no primeiro ela foge. Mas no primeiro filme, ela passa o filme inteiro longe, e o primeiro filme é mais focado na Ana do que na Elsa. O segundo é mais focado na Elsa, porque é uma coisa que a Elsa precisa resolver. Entendeu? Então, mas, por exemplo, quando ela se separa da Ana, já é no final do filme. São os minutos finais já. Entendeu? É só para dar um encerramento, para Elsa passar aquele momento e para Ana também entender qual é a missão de vida dela. Que ela, a partir daquele momento em que a Ana acha que ela perdeu a irmã, ela sabe que ela precisa reinar ali, que ela precisa cuidar da cidade. E ela precisa largar o luto dela para longe, botar debaixo do tapete a dor dela para depois e ir tentar salvar a cidade. Porque, apesar de tudo, a Elsa manda a resposta para a Ana. Ela manda, né, antes de congelar para lá. Ela ainda manda um sinal para a Ana que a Ana entende o que ela precisa fazer. Então, lá é, vou limpar minhas lágrimas, vou enxugar minhas lágrimas e vou seguir em frente. E ela segue em frente e ela não sai mais atrás da Elsa quando ela descobre isso. Ela vai de volta para a floresta para tentar salvar a cidade. Então, eu achei coisas totalmente diferentes. Eu achei muito diferente o enredo. Óbvio que sim, é focado neles, numa aventura pela floresta, né, buscando alguma coisa, sim. Mas eu achei o enredo no final muito diferente. Eu achei as decisões diferentes, a maturidade deles é diferente, a forma como a cabeça deles funciona, sabe? Entendeu? Eu achei tudo muito diferente do primeiro filme. Tanto que eu acho esse segundo filme extremamente melhor. Isso pra mim, com a minha visão, né, mais madura, mais adulta, né? Talvez pra uma criança, eu não sei o que uma criança gostaria mais. Mas em muitos aspectos desse segundo filme eu gostei mais do que o primeiro. Eu gostei mais visualmente, eu gostei mais dos personagens, eu gostei mais do nível de maturidade que foi assumido aí, né, deles lidarem com essa questão de perda, de dor, de luto, de descobrimento, de coragem, de assumir o que você veio fazer, de assumir quem você é, de sinceridade, esse tipo de coisa. A Ana, por exemplo, ela aprende muito nesse filme, mas ela ensina também para a Elsa, né? Então ela fala, ela ensina que por mais poder que a Elsa seja, por mais que ela tenha poderes, ela não consegue fazer nada sozinha. Então a Elsa também tem lições para aprender e ela aprende, entendeu? Então eu achei muito, muito legal. As músicas, eu amei as músicas desse segundo filme. Aquela música de quando a Elsa chega lá no tal do Otto Hallam e canta junto com a mãe dela. Aquela música é maravilhosa, acho que é Show Yourself o nome. É a minha favorita do filme todo. Então muitas coisas eu achei muito superiores nesse segundo filme. Pra mim, de longe, o meu marido que assistiu comigo, né, que ele foi no cinema comigo e a minha filha, ele não gosta do primeiro filme. Ele acha ruim o primeiro filme, tanto que ele nunca nem conseguiu terminar de assistir o primeiro filme. E como a gente assistiu o segundo no cinema, ele foi com a gente, ele adorou o segundo filme, gostou muito, falou que é muito diferente, foi muito inesperado assim para ele muitas coisas, ele gostou demais do segundo filme. Então é questão de ponto de vista mesmo, né? Mas eu achei mais complexa a história desse segundo filme. Muita coisa pra gente entender, muita coisa pra passar. Eu achei ela mais complexa, mais madura. Eu achei ela mais, sei lá, eu achei ela mais amarradinha, a história.
Posso contar um segredo pra vocês? Posso contar um segredo pra vocês?
Pode.
Assim, ó, existe, eu não tô encontrando agora, mas existe um guia para todos os filmes de animados que existem no mundo, principalmente dos Estados Unidos. Existe um guia base de como fazer o roteiro. Por exemplo, sempre vai haver um personagem bonitinho, fofinho. Em Frozen, é o Olaf. Em Wall-E, é o Wall-E pegando que ele tem uma barata de estimação. Em Up, é o cachorro que fala. Então, em todos os filmes, a base é a mesma. Eles seguem essa linha porque eles sabem que vai dar certo. Isso daí eu acho que foi criado nos anos 90, mais ou menos. Eu não tô encontrando o nome. Então, falar tipo, ai, o primeiro é muito parecido com o outro na base. Sim, porque todos os filmes de animação, se tu for analisar eles, tipo, uma análise fílmica mesmo, profissional, eles são o mesmo filme. muda a música, muda o cenário, muda a produção, muda o método de animação, muda a tecnologia, muda tudo. Mas
muda
o
a história, roteiro, mas a base muda, segue igual.
A base segue igual. Vai ter pontos que vão ser, que sempre vai ter. Vai ter a personagem que é mais carrancuda, vai ter que normalmente era o vilão, vai ter o personagem fofinho, vai ter o personagem bobinho, vai ter... Sempre vai ter esses elementos que são, tipo, como fazer um filme. Vamos pegar esse porque esse deu certo. Só um adendo técnico.
É, não, e nessa questão de, tipo, ai, a Elsa deixa a Anna e o Olaf vai sozinha. Eu acho que é mais como assim a Elsa pensa, meu Deus, precisa ser duas coisas pra fazer. São dois serviços pra fazer. Eu vou fazer um e eu vou deixar a Anna porque ela vai ter que fazer um outro depois. Então, não acho que seja tipo, ah, eu tô abandonando ela porque eu sou egoísta e vou sozinha, igual ela fez no primeiro. Porque no primeiro ela saiu de Arendelle por egoísmo.
Não, não é egoísmo.
Por medo e egoísmo. Ela pegou e fugiu, ela simplesmente abandonou todo mundo lá e foi embora. Isso é, de certa forma, egoísmo.
Não, egoísmo pra ela, eu acho que é nesse segundo que ela já tinha combinado com a irmã, vamos ficar juntas. E daí no primeiro ímpeto de que vou resolver, na primeira parte do filme, vou resolver, ela quer ir sozinha. Aí isso sim é egoísmo, que daí a Anna fala, não, vamos junto, como a Lori contou. Isso sim é egoísmo, mas no primeiro não. Primeiro é tipo, porra, congelei todo mundo, caguei a minha coroação, estou nervosa, vou fugir. É isso, não é do tipo... Ah, estou pensando apenas em mim. Ela tá pensando também no bem da cidade.
Não, sim, ela tá fugindo porque ela tem medo, porque todo mundo ficou com medo dela, porque ela tem medo de todo mundo. Mas é egoísmo ela abandonar ali sem saber o que, que ia acontecer. Isso é egoísmo pra mim. Ela deixar a irmã dela sem saber o que, que tá acontecendo com a irmã dela. Enfim.
Eu gostei do filme, mas é como eu falei no início. Eu acho que é um filme que... Ele acrescenta alguns aspectos interessantes, como a origem delas e tudo mais. Sim. Mas a minha vida poderia continuar igual sem vê-lo. Sabe? Não... É tipo, é um filme, ah, é um filme novo, um filme pra Disney ganhar dinheiro, pra ganhar um Oscar, incrível, nota dessa. Mas é só isso. Eu não sei se é a minha visão de...
É porque eu acho que a gente queria muita expectativa. Mas...
Pois é, tu vai pensar numa continuação. Normalmente o continuações primeiro, né? Não são boas, normalmente. A gente já tem essa, normalmente o 2 sempre é meio... Pegue a Rei Leão 2. Rei Leão 2 é bom? É bom, mas não é melhor que o primeiro. Ele não adiciona nada. Ele adiciona, mas só que ao mesmo tempo tu não precisa.
É porque
precisa.
Eu acho que talvez...
Gente, como assim ele não adiciona nada?
Não, ele adiciona.
A Elsa fica pra floresta como um quinto elemento da natureza e a Anna vira a rainha de Arendelle. Vocês estão me dizendo que não adiciona nada?
Ela tá falando do Rei Leão, amiga.
Não, mas
ela tá falando do Frozen também.
Do Frozen também. Eu acho que se a pessoa vai falar assim... Vou assistir Frozen. Eu tenho que assistir o 2? Não.
Não, não é preciso.
Não precisa.
A nossa
não,
vida, precisa. Na verdade, continuaria a mesma sem Frozen nenhum.
Então, mas aí,
não, eu acho que o primeiro...
Mas, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se existisse um terceiro filme, ele ia ser totalmente diferente, porque o segundo ele acaba totalmente diferente do primeiro. Então, para você dizer que um segundo filme ele não acrescenta em nada, quando a história termina, ela quase é o ponto de partida do final do primeiro. Que se você fosse ter uma continuação, ele ia continuar a mesma coisa. É como se você saísse de um ponto, enrolasse e voltasse para o mesmo ponto. Do que eu acho que é muito diferente. Porque você sai de um ponto, que é o final do primeiro filme, você enrola, e quando você volta pro ponto inicial, ele tá totalmente diferente.
Não, porque eu não tiro a característica... É um filme bom, é um filme divertido. Só que eu penso assim, ele não precisava existir.
Mas eu acho que eu entendi o que a Fê tá falando.
Gente... Mas nenhuma continuação precisa existir. Não, pega Pocahontas. Não. Como Pocahontas termina? Pocahontas termina com a Pocahontas ficando lá na tribo dela e o John, é John o nome dele? Nem sei o nome dele, vai e volta pra Inglaterra. Entendeu? Ou seja, o filme poderia terminar e ai, que história de triste, né? De amor. Mas aí tem o Pocahontas 2 e o que acontece? No Pocahontas 2, a Pocahontas vai pra Inglaterra com o John e não se adapta à sociedade de lá. Entendeu? Ou seja, ele poderia não existir, mas como ele existe, ele conta uma história. Entendeu? E é uma história diferente. Mas a gente pode ignorar o segundo filme.
Não, eu tô dizendo o seguinte. Existe, ok, ele conta uma história, pra mim é ótimo que ele vai contar a origem delas, que é o que eu acho que é a melhor parte do filme, E eu entendo que ele começa num ponto, ele termina em outro, ele apresenta uma temática diferente, ele abre para um provável terceiro filme que também não precisa existir. Mas o primeiro filme, ele é redondinho, ele termina em si, ele não deixa dúvidas, ele não deixa nenhuma brecha, ele não deixa nenhuma dúvida, tipo, eu preciso descobrir que os pais das irmãs lá de Arendelle não estavam indo pro casamento da Rapunzel? Será que eu preciso saber disso? Não! Porque era a teoria que os pais morreram afogados lá no navio porque estavam indo pro casamento da Rapunzel, porque as pessoas são malucas do aquele filme Enrolados e estão no mesmo universo. Então, tipo, eu preciso saber disso? Não! Uma informação a mais é legal? É! Ela é essencial? Não!
Frozen 2, ele é mais voltado, assim, pra ancestralidade mesmo, né?
É, uma coisa, família.
Não tava tão centrado nelas o tempo inteiro. Então, a história rodou em cima de vários personagens, dos pais, do avô, de outras tribos, né? Então, é isso, gente. Aos trancos e barrancos, estamos encerrando o episódio de hoje, né? Então, é aquilo que a gente conversou. Alguns gostaram de umas coisas, outros de outras. Mas eu acho que é unânime que Frozen é, sim, uma animação que vale a pena assistir, vale a pena conferir. Ela visualmente é muito bonita, as músicas são muito gostosas, são muito viciantes. É, as mensagens que são deixadas ali, para quem presta bem atenção, vai conseguir captar umas mensagens bem legais, assim, bem diferentes, né? Muitas coisas clichês e muitas coisas inovadoras, mas eu acho que no final é bom cada um tirar mesmo a sua conclusão e poder dizer que assistiu e que, ah, gostei ou não gostei. E se você gostou, comenta aí pra gente, diz o que você gostou, se não gostou também, pode falar o que concorda e o que discorda do que a gente falou aqui. Fique livre, assim como nós nos sentimos livres aqui, você pode se sentir à vontade com a gente também, né? Então, não esqueçam de compartilhar pra todo mundo e nos contem, né, o que vocês acharam desse episódio. Para acompanhar as novidades e os avisos de novos episódios, sigam a gente no Instagram, o @ é o DM Estante. E fiquem ligadinhos, pois no próximo episódio vamos falar sobre livros que nós abandonamos e releituras. Mas lembre-se que esse podcast é antifascista. Beijos, paz.
Beijo, paz.
Beijo, paz.
Beijo, paz.